Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio da Tropa Dercy. Eu sou o André.
Surprise, motherfuckers!
Sim, meus amigos e minhas amigas! No episódio de hoje, vamos falar de filme. E pra me acompanhar aqui nessa bagaça, sim, chegando de supetão aqui, o Slow do Zcast. Chega aí, brother. Venha... Como é que é? Não é o Cresce apareça, mas só apareça que já tá bom.
Fala galera, aqui é o Slow, muito obrigado pelo convite, uma honra participar da tropa e eu também quero ser visto, quero participar também aqui.
Se tiver do lado do Feitosa do Pedrão, não vai conseguir aparecer não. E seguindo, já dei meio que spoiler, né? Então, o cara que hoje na tropa é o Homem Invisível, Felipe Feitosa.
Bom dia, boa tarde, boa noite, esse filme despertou gatilhos.
E pra finalizar, ele que não vai me decepcionar hoje, o homem da discórdia, Pedrão.
What's up? O que os olhos não veem, o coração não sente.
Isso foi filosófico.
Foi pesado.
Fala isso na quarentena não, que eu entro depressão, cara.
Eu ia fazer um comentário, mas meu microfone tava desligado, que é difícil não ver o Feitosa, né?
Eu e o Pedrão, é impossível ficar invisível, porque a gente fica invisível, mas aí fica aqui assim, ó, aquela respiração forte, não tem como esconder, tá ligado?
A gente pode, faz igual o Drax, aí a gente finge que é um puff. Salve galera, aquele recado rapidinho, como toda semana eu faço, não esqueçam, acessem o link aí do Catarse, o projeto aí do Sebo Universo Fantástico, agora editor do Universo Fantástico, poderoso Máximos, quadrinho brasileiro, autores brasileiros, artistas brasileiros, bem bacana aí, o primeiro projeto da editora do nosso amigo Roberto aqui da Tropa Dirce. Entra lá no Catarse, escolhe a recompensa que você prefere e ajuda a gente aí a trazer aí o primeiro projeto da editora do Betão, beleza? Beleza? Assim como colabora aí, se você não puder colaborar aí financeiramente, comprar o quadrinho aí do Betão, só compartilhando o link, apresentando aí pra galera que você conhece, que você sabe que curte quadrinho, já vai fazer um favor grandão pra gente. Então, esse é o nosso primeiro recado. O nosso segundo recado, como sempre, todo sábado, 9 horas da noite, tem Boteco Online, na Twitch da Tropa Dercy e no Facebook do podcast, tá? E depois eu posto esse boteco lá no YouTube da Tropa também, pra se você quiser ver depois. E falando na Twitch, né, eu tô lá agora praticamente toda quinta a domingo eu tô lá. E de segunda-feira, 11 horas da noite, eu tô jogando Dragon Ball Z Kakarot, certo? Então esses são os recadinhos, galera, e até a próxima.
Maravilha, meus amigos! Estamos hoje aqui reunidos para falar de O Homem Invisível. Talvez o último filme que estreou em 2020 no cinema. Talvez! Vamos tentar ser otimistas, né? Sim, filme que acabou não, né? É o que aqui foi o último que estreou de fato.
Foi o último que deu pra ir ver, né?
É, foi o último que deu pra galera ver. Só que não. Por que não, Pedrão?
Que é invisível.
O cartaz dele não tava lá, né?
É verdade. Bom, antes de mais nada, a gente seguir pro filme, vamos apresentar. Nós temos convidados hoje aqui, senhores. Sim, temos convidados e nada mais do que justo. Nosso convidado, de fato, já pediu que quer aparecer. Então, vamos lá, Slow. Apareça aí, explica pra galera. Peraí, não vou roubar. Pedrão, por favor, Pedrão. A frase, vai. Vamos manter essa frase aqui.
O podcast a gente já conhece porque o Bruno tava lá na fila do pão e ele já veio aqui também, mas, né? Slow, fala aí, quem é você na fila do pão?
Pois é, mano, eu sou o Slow do Zcast, como vocês tanto frisaram aí. A gente é um podcast que tem muito tema parecido com Tropa, né, mano? A gente fala bastante de cultura pop, de cinema, junto com o Brunão e o Eugênio. Nós também temos um pezinho na ciência, que foi onde a gente se conheceu na universidade, tentando fazer ciência e falhando miseravelmente. E aí a gente tenta passar um pouco desse conteúdo no podcast, falando um pouco de cultura pop e um pouco de ciências também. Então essa é a nossa rotina aí, quinzenal. E agora estamos no YouTube também, arriscando aí mostrar a cara, né?
É um grande risco. Ah, show de bola, bacana, cara. Seja bem-vindo à tropa, então. E seguindo em frente aí, galera, lembrando que vai ter spoiler do filme. Então, se você não assistiu o filme, corrija isso, vá, assista. E se você também não tem, tiver problema com spoiler, segue em frente aí. É isso aí. Vambora, galera. Vamos pegar aí o... Ai, não dá mais. Não tem nem como fazer piada. Vamos fazer uma piada invisível aqui e seguir em frente pro filme. Partiu. Show de bola, então. Pedrão, como de praxe, por favor, traga a ficha técnica. A gente vai te ajudar nessa ficha técnica aí, porque os caras já estavam meio... Ah, eu sei disso, eu sei daquilo, eu sei daquilo. Então, bora aí. Você comanda e a gente já te ajuda.
Vamos lá. Aqui vai ser coisa rápida, porque o filme, ele não tem um elenco gigantesco, ninguém muito conhecido, né? Então...
O principal nem aparece.
Exatamente. O cara do pôster, né, nem aparece. Antes disso, vamos apresentar um convidado que já teve aqui antes, que é o Vanisher.
Excelente. Excelente.
Filme, é só isso que eu melhor, vou falar. O melhor. Maravilha,
maravilha. Filme do Brad Pitt, esse. Então, essa é uma tentativa da Universal de trazer aí um remake moderno de todos os monstros lá, né? O Homem Invisível faz parte daquela linhagem, não sei o que eles estavam tentando fazer. Eles queriam fazer os Vingadores sombrios deles, né? Que engloba aí a múmia, lobisomem, Frankenstein e sei lá que mais outros. Então ele...
Não, eles tentaram com a múmia, né?
Daí e já falharam miseravelmente já no primeiro.
Exatamente. Não, mas eles criaram o selo Dark Universe deles, que estreou com o Homem Invisível e já tá programado Van Helsing, Drácula, Lobisomem e a Noiva de Frankenstein.
Mas teve um Frankenstein galã lá também, não teve? Com o Magneto?
Ah, mas esse não vai.
Era o Magneto? Não era o Magneto?
Não.
É um cara que parece o Magneto.
Duas caras.
Ah, tá.
Mas assim como a DC, meus camaradas, eles também chutaram o balde aí, estão fazendo filme agora.
Eles quiseram fazer os monstros sombrios e realistas e ficaram uma bosta igual os...
Não fala mal de Godzilla aqui. Você não...
Não, mas Godzilla não é nessa... Não, mas...
Godzilla tirou Godzilla, mano?
Godzilla não tá nesse universo, não. Ele tá no de monstro, de outros monstros.
Godzilla é esse sucrilho. Então, não, porque ele falou monstros, aí eu falei...
Não, o Godzilla é do mesmo universo do King Kong, que é do... Isso. É da Sony, né? É dos monstros da Sony?
Não.
É Universal também?
Meu Deus, é Universal, mas eles não...
Mas não,
é outra coisa.
É outro universo.
É outro selo. É o selo de monstros, né? Do clássico deles.
Kaijus.
A Universal fez dois selos de monstro e... Bom, duas bostas.
É muito selo pra pouco...
pra pouco qualidade.
Enfim, a direção do filme tá na mão de Leigh Whannell, não sei falar esse nome, deve ser lá dos cafundó da Europa lá. Ele ou ela, eu acho que é ela.
É ele.
Ele escreveu praticamente todos os Jogos Mortais e aquela série Sobrenatural, né?
Inclusive ele dirigiu também.
Ele dirigiu o terceiro Sobrenatural. Enfim, é isso.
Não, ele dirigiu um filme da hora, cara, que é aquele que o cara vai se equipando lá, mano. Esqueci o nome. Upgrade. Excelente filme.
Ele não só dirigiu, como roteirizou também.
Que é esse filme? É do Centurions lá?
Não.
Ninguém pegou a referência, deixa pra lá.
Essa foi difícil.
O desenho anos 70, gente, que os carinhas abriam os braços e encaixavam. Enfim.
Meu Deus!
Lembrou agora, né?
Foi longe, mano. Foi longe.
Vocês falaram de upgrade, enfim.
O filme é bem bacana, hein, velho? Fica a indicação aí. Esse filme é da hora.
A atriz principal depois do Brad Pitt, Elizabeth Moss.
É que ele é invisível, ninguém vê no filme.
O Brad aparece.
mano, tem uma piada que vai pra frente e a gente fala. Vamos sair com o barco.
Ela tá no Us, do Jordan Peele, né? Não é protagonista. E ela tá no The Handmaid's Tale, né? Na série. Isso. E fez parte do Mad Men também, né?
É, a Peggy.
Exato. Ela tá numa crescente da carreira, assim, né, cara? Começando a pegar papéis principais, aparecer em premiações também.
Exato.
Ela é fantástica, cara. Fantástica.
Do resto do elenco, o único que eu peguei alguma coisa que eu achei interessante comentar é o Aldis Hodge, que é o amigo dela, né, o negão que é amigo dela lá.
Forte pra merda, mano. Que... O cara pega um tanque, mano.
Puta que pariu. Pra quem gosta de videogame, ele que fez o Calvin Harris, que no NBA 2K19, no 2019, ele faz um dos personagens principais lá, que é amigo do protagonista. Caralho. No jogo.
Foi mais longe ainda, mano. Esse negócio de ficar fazendo live de joguinho, o Pedrão tá ficando xarope,
não,
mano.
Não é, muito longe, eu velho. Eu entrei na lista de trampos do cara, eu falei assim, cara, não sei, não conheço nenhum filme, nem série que ele fez. Aí o NBA eu conhecia, por isso que eu trouxe.
Eu fiz até um ponto mental aqui, porque você falou desse cara, mas mais pra frente eu vou falar desse cara no filme.
Enfim, essa é a ficha técnica, e é só importante a gente comentar, né, que o Homem Invisível tá aí na cultura pop há muito tempo, né, desde...
1800 e o cacete.
833? Achei que era 933.
Não, 1833.
Eu vi errado. 1833 foi quando teve o filme, né, cara? Primeiro filme.
Ah, não, o livro é de 1897.
O livro, isso. Exato.
É, de 1897, não 33.
Certo, então...
Mas é 1800 e o cacete que eu falei, não falei...
Já dá pra dar uma noção boa.
Já, galera, dá pra dar uma boa noção, né, meu? Então, teve outros filmes aí, né? O que eu lembro agora é aquele do Kevin Bacon, né, Pedrão?
Esse é o Homem Sem Sombra?
O Homem Sem Sombra, é esse daí mesmo.
Passava muito também na Telecine. Toda segunda-feira.
Corujão, né? Corujão. Isso, também.
Exato. Corujão.
Toda quarta-feira no Corujão.
É, e lembrando também que bom, a Natropa, não, eu não posso deixar falar, não posso, assim como o Pedro não deixa de falar de Agents of S.H.I.E.L.D.
Faz mal tempo que eu não falo.
Posso deixar de falar de quadrinhos. Então, no quadrinhos também, agora, recentemente, aqui no Brasa, teve uma publicação aí de Um Homem Invisível, que é uma visão do nosso querido Jeff Lemire. Olha aí.
Eu gostei desse nome pra ele.
É, Lemire. É. Ele fez aí e foi publicado pela Pipoca e Nanquim. Então, se a galera quiser ir atrás, não tem nada a ver com o filme e também não tem nada a ver com o Homem Invisível.
É aquilo, né? A gente tá mencionando isso, assim, mas o filme não se baseia em nada do que já tem.
Na verdade, o filme é uma releitura do personagem. Não,
o filme assim, é mais releitura do Homem de Ferro do que de qualquer outra coisa, né? Porque aquele traje do cara lá... Puta que pariu, né?
Tá bom, chega de ficha técnica, Pedro.
Então, vamos embora. Uma ressalva que eu queria dar nos quadrinhos é do Alan Moore também.
Exato.
Né?
Isso, não esqueça do Alan Moore. Exato.
Ele fez uma versão muito interessante também do personagem.
Muito escrota, é bom colocar, tá? Né?
Que... Sim,
escrota. Bem escrota.
O personagem, ele nasceu com essa temática meio sinistra, meio terror, né?
É muito engraçado, mas é muito escroto.
Sim.
Eu gostaria de fazer uma ressalva aqui também, mudando totalmente o foco aqui.
Você vai falar sério agora?
Que é quadrinhos, né? Tá no quadrinhos. Não, mas é que inicialmente o projeto, quem era pra fazer o Homem Invisível, era o Johnny Depp.
É verdade.
E aí mesmo, no fim ficou com o Brad Pitt.
Na Liga dos Monstros lá,
né? Isso, na Liga dos Monstros, tudo.
É, e aí ele aparece na foto, né, Fê? Boa.
Exato, e eles desistiram. E
começou errado, então, se ele aparece na foto.
É, tinha o Javier Bardem, tinha o Johnny Depp na
foto. Tinha um elencozinho assim que eles estavam querendo, mas o que tava confirmado era o Bardem. E puta, o Johnny Depp. E eu lembro que isso criou um burburinho assim, da galera falou, Johnny Depp, pô, interessante, o personagem.
É, o Homem Invisível de Jack Sparrow, ia ser da hora.
E essa parada casou bem com a época que deu aquela polêmica na carreira dele, né?
Exatamente.
Puta, pode crer, tem tudo a ver, né? Bateu uma mulher.
Por causa disso.
O Tom Cruise ajudou a afundar essa franquia que eles iam começar, né?
Nossa, isso é verdade, cara. O Tom Cruise foi lá e fez o trabalho dele, né?
Exatamente. É verdade. Eu não vou defender o Tio Cruise aqui, não. Eu, apesar de gostar muito do cara, mas é embaçado.
Ele tá muito bom no Múmia. É que o filme não é bom, mas ele tá ok.
Não, mas tem muita coisa que foi culpa dele ali. Aquele lance dele ser desculpa, galera, spoiler de A Múmia. É, dele ser ser o bonzinho e dar aquele turn off no final. Puta que pariu, isso é muito coisa dele mexendo no
roteiro. Ele aceitou porque, sem nem ler o roteiro, ele viu que ele ia poder correr nas filmagens, quando falou que era filme de terror, falou assim, se é filme de terror, vai ter alguma cena que eu corro, eu aceito.
E agora, mas também, aqui, ó, né, você deu spoiler pra todo mundo, ninguém viu, né, cara?
Ninguém viu.
E pra defender o homem aqui, ele colocou uma que foi uma criação dele no filme Múmia, que é fantástico, que ele criou uma cena de perseguição debaixo d'água nadando, um zumbi atrás da mina lá. Puta que pariu. Aquela cena é muito foda.
É, mas não salva o filme, Fei. Não salva, infelizmente. Não salva o filme.
Não, tô falando pra salvar o filme. Tô falando que, tipo, isso foi foda.
E só pra atacar a pá de cal aqui nessa nossa ficha técnica, já que vocês citaram o Alan Moore, teve um filme também que aposentou Sean Connery. A Liga Extraordinária. Tem o Homem Invisível lá também, meus camaradas.
É outra bosta.
Eita, nós. Coitado do Sean Connery. Sean Connery falou, não aguento mais. Eu chego dessa porra, e parou. E com isso, vambora pra esse filme logo, que eu tô querendo saber das opiniões dos senhores, vamos lá.
Posso puxar uma brisa aqui?
Brisa me associou a maconha.
Eu pensei que ele ia puxar um baseado gigante, meus camaradas.
A gente tá falando um pouco da transição do personagem ao longo do tempo, né? Das obras que ele foi adaptado. Começou no livro, aí foi pra cinema, quadrinhos e tudo mais. E a gente tem que ressaltar o gênero do terror, né? Que é o terror suspense e tal, que tá sendo usado bastante com esse personagem desde a origem dele. E uma parada que eu gosto muito, cara, eu gosto muito mesmo, do terror como gênero pra discutir a sociedade.
Boa.
E, infelizmente, a gente teve um período aí longo do cinema, né, da história do cinema, em que o terror foi só jumpscare, né, foi só monstros ou pulos de medo, ou cenas, assim, sinistras.
Sustos desnecessários, que não vão fazer nada no roteiro.
E a gente vem com uma escola da galera, eu não sei se é uma escola, não dá pra dizer que é, tipo, uma vertente, mas tem saído filmes de terror aí ultimamente, principalmente da Blumhouse, que é a produtora desse filme que a gente tá falando, que, cara, eles estão conseguindo fazer um terror de qualidade, sem ficar, tipo, apelando, e ao mesmo tempo eles estão conseguindo discutir um monte de coisa da sociedade, né? Boa. Trazendo elementos do que acontece no dia a dia das pessoas, na sociedade e tal. E esse filme não é diferente. Esse filme, pra mim, o acalento dele é quando ele termina e fala, puta, além de tudo, tem uma boa mensagem, né? Tipo, isso é legal.
Os filmes do Jordan Peele são dessa produtora também?
Então, agora eu tô na dúvida se é da A24 ou da Blumhouse.
Não, eu acho que é da Blumhouse. Acho que a A24, né? Tá O Herdeiro, o Midsommar.
Isso, que é o Robert
Eggers. Vai sair isso, acho que vai sair o mais um agora nesse ano. Acho que só tem 3 filmes. Quer dizer, com o que vai lançar agora, o A24 só tem 3 filmes. Mas você trouxe realmente um bom cenário é um bom momento que o cenário, o gênero de terror tá enfrentando. Porque realmente tem filmes de terror, ação, ou terror suspense, com bastante mensagem, com bastante qualidade e, cara, coisa que, olha,
com história,
não sei,
né?
Exato.
Eu gosto muito, cara, disso. Tipo, a última vez que um filme de terror, suspense, assim, mais sinistro e tal, causa essa náusea, tinha ido, por exemplo, pro Oscar, foi na época do Exorcista, lá em 70, né, cara?
Exatamente.
E aí a gente tem
agora... o Corra também, né, que é um meio que um terror meio mesclado também, o Corra teve a mesma parada.
O Corra foi pro terror meio que o que o Parasita foi pros filmes internacionais também, né?
Exato. Sim.
O Corra, chegou quebrando tudo, né? A galera falou, finalmente o terror tá voltando protagonismo, cara.
O ano passado era o Us, né, cara? O Us também, ano passado ia levar tudo.
E é difícil, cara, meter 2 filmes na sequencinha assim, né, cara? O cara é bom mesmo, esse cara. Velho. Mas assim, começando aqui falando do filme, esse filme, ele é um bom filme, mas não é um filme excelente. Ele tem algumas escolhas péssimas ao meu ponto de vista. Eu acho assim, eu sentei pra assistir o filme e fiquei extremamente imerso no filme e vendo assim, porra, corajoso pra caramba pelo tema que ele tá trazendo, né? Que é um tema muito recorrente na nossa sociedade hoje em dia. dia, né? O abuso em relacionamento, né? Seja de ambas as partes, mas principalmente, né? O relacionamento, o abuso, aquele machista extremo, tá ligado? O cara controlador, que agride, que faz tudo. E o pior de tudo é a discussão de quem é vítima desse abuso, né? Porque, assim, até mesmo a família, os amigos que estão em volta, ninguém quer acreditar que aquela pessoa tá passando aquele terror dentro de quatro paredes, né, cara? E o filme consegue trazer isso muito bem, deixar isso bem explícito pra gente. E essa menina é muito boa atriz. Ela consegue trazer tudo. Você vai vendo que ela vai se contraindo no filme todo, né? Se você conseguir...
O desgaste dela é muito bom, assim,
né? E facial também, né? A maquiagem vai trazendo, tipo, tudo, né, cara?
Tudo, sim. Então, o jeito dela, assim, ela vai se encolhendo durante o filme.
Isso.
Conforme a coisa vai piorando.
Assim. E a dificuldade que é, porque, assim, quando tu contracena no filme com a tela azul, os caras com a tela verde, né, mano? Você sabe que vai ter um personagem inserido ali. Beleza, mas, porra, é angustiante os diálogos dela sozinha, né, cara? É muito foda, cara. Então, Verdade. Eu acho, assim, que o filme, ele tem um primeiro e um segundo ato, assim, magnífico. Magnífico. E o terceiro ato, ele toma uma decisão que ele, sabe, desconstrói muita coisa. Mas como o Fei disse, e eu gostaria que o Fei falasse um pouco, ele tem os seus certos gatilhos aí que conduz pra gente, que explica até mesmo essa decisão que, ao meu ponto de vista, não foi tão bacana. Tudo bem, não desmerece tanto filme. Ao meu ponto de vista, não foi tão bacana, mas é muito bem explicada com os gatilhos que o filme vai dando, né? Que tem até um nome pra essa porra que eu já esqueci. É um termo técnico de cinema aí. Então, ô Fei, fala desses gatilhos aí. Fala aí.
O nome desse negócio é Justiça. O que acontece no final?
Pode crer, cara, pode crer. Mas, cara, eu também não considero o filme obra-prima do século XXI, nada disso. Mas pra mim é um excelente filme. Pra mim foi uma baita experiência. Eu de verdade, eu fiquei tão imerso na paranoia, né, que o filme tenta colocar na cabeça dela, né, que é uma paranoia dela, que, cara, eu não consegui prestar atenção, tipo, se o filme perde em algum momento, em qualidade de roteiro, enfim, em que seja. Eu tava muito imerso, tipo, porque o que esse filme consegue fazer, e o que eu acho muito foda e inovador pra este filme, é que ele te coloca na posição do abusador, né, cara? A câmera inteira é você que tá vigiando a menina.
É, dos dois, né? Do abusado e do abusador, né? Você tem essas duas visões.
Não, mas você tá muito mais como do abusado, porque você tá vigiando ela, a câmera sempre é focando ela, mostrando a transição de corredor, pra onde ela tá e tal. É como se a gente estivesse vigiando o cenário ali. Cara, isso daí, tipo, me incomodou pra caralho, no sentido de, tipo, caralho, velho. É como se eu tivesse, sabe, invadindo o território dessa menina e tivesse, sabe, pra abusar dela. Não que eu fosse
seu
abusar.
Seu danado.
Né? Mas tipo, se fosse no sentido de, tipo, caralho, isso daqui tá muito errado, sabe? E você saber que tem alguém ali vigiando ela, que ela tá percebendo a presença de alguma coisa, cara, isso daí foi foda. E os gatilhos que me deu, assim, eu já tive a crise do pânico, crise de ansiedade, ataque de pânico e tudo. Cara, não é gostoso. É muito foda. Sabe, você tá tendo aquele todo mundo do seu lado, tipo, mano, pra quê?
Perverso, né, brother?
Por que você tá assim? Não, coisa da sua cabeça. E você fala, caralho, mano. Tipo, porra. Sabe? E aí nisso que me deu os gatilhos. É foda esse filme.
Ah, esse... entendi agora.
É, esse filme mexeu um pouquinho, assim,
comigo. Passa mesmo essa sensação, né?
Exatamente, cara. É a sensação, aquela sensação claustrofóbica. Eu gosto bastante, depois do que o filme vai se tornando, que vai ficando um pouco mais ação, que me tirou dessa sensação claustrofóbica.
Ah, entendi. Baixou o teu gatilho.
Exatamente.
Ah, não, aí, por esse ponto até entendo. E é bom você ressaltar isso, porque isso também é uma coisa que... Um passado recente, eu tava escutando um podcast e tava falando sobre quadrinhos. E tinha um quadrinho que um dos participantes virou e falou, poxa, o quadrinho, ele mostra a visão de um cara que é um abusador, né? Era uma, até uma menina que tava falando e ela falou assim, deveriam, o pessoal que, né, que publica a parada, deveria ter colocado falando assim, ó, se você tem esses gatilhos, não é bom, né? Essa obra não é boa pra você, porque realmente dá uma, dá essa, esse aperto, né, cara? E a pessoa passa mal, né, cara? Então acaba sendo uma experiência não muito bacana. Não, mas eu vou falar uma coisa pra você, Fê, que se você fosse o cara que tivesse, né, se realmente você se sentiu assim, se fosse puxar aquele lençol ali, meu irmão, tinha rasgado aquela porra, meu, com o seu tamanho, pode ter certeza.
E a direção desse filme é muito acertada, né, cara? Como você comentou, tem a atuação dela que é muito impactante, porque ela tá atuando literalmente com nada, né? Então ela tem que passar o medo, aquele terror que ela tá sentindo em relação ao ambiente, na verdade, né? Ela não tá atuando com alguém, né? Com o ambiente. E, ao mesmo tempo, o diretor, ele escolhe fazer uns planos mais abertos, como você tinha comentado, de que parece que a gente tá tentando cercar ela ali, rodeando ela com aqueles planos abertos. Uhum. Em alguns momentos, ele faz uma direção mais focada nela, só que ela tá sempre no canto da tela, ou de um lado ou do outro.
Ela nunca tá centralizada.
Nunca centro. E aí, o que que isso gera pra gente? Uma sensação de que ela tá isolada, né? De que ela tá realmente encurralada. E do outro lado, fica a sensação de que tem algo que tá preenchendo aquele vazio.
Exato.
Porque na nossa cabeça tá martelando a ideia de que eu tenho alguém invisível nessa história.
É.
E a gente fica junto com ela nessa paranoia, e a direção e a atuação dela combinam muito, né, cara?
E o desespero que a gente fica falando, caralho, faz algum barulho, faz alguma coisa. O filme, sim, demora muito tempo pra falar, ó, realmente tem alguém aqui. É só na hora que ela dá aquela sopradinha do bafo e o bafo bate do lado dela e você fala, filha da puta, o cara tá lá, tá ligado?
Sim.
Agora, vamos dar uma visão bacana nesse podcast. Vamos trazer a Discord. Pedrão, eu sei. A gente saboreou toda essa parte, mas eu lhe conheço, meu camarada.
Tem algo
aí. Eu tenho certeza absoluta que o senhor, o primeiro, o segundo ato, você falou, puta que pariu, que saco. Fala aí, Pedrão.
Eu não falei porque eu tava dormindo. Assim, é o que a gente tava falando. O filme, ele é a questão... Bom, todo mundo sabe que eu não sou fã de terror, né? Então não é
um... Não me diga.
Não é um estilo que me agrada, então...
Mas peraí, porque você acha galhofa ou porque tem cagaço, assim?
Não, ele não gosta mesmo, cara.
Não,
deixa ele explicar aí que você vai entender.
São os dois, na real. Eu tenho cagaço também, mas eu não gosto. Eu não gosto, assim, não curto. Prefiro porrada e comédia. Mas não tenho o que falar, tipo assim, ah, porque aqui é ruim, aquilo é... Porra, tipo, o filme, ele é redondinho. Mas é o que a gente falou, ele não é um primor também de produção, né? E onde eu percebi isso é porque eu dormi os primeiros 30, 40 minutos do filme. E a hora que eu acordei e comecei a acompanhar, eu não perdi nada, tá ligado? Tipo, mano, deu 5 minutos, eu sabia tudo que tava acontecendo, tá ligado? Eu já sabia tudo que tava acontecendo. Então, ele é muito simples. Assim, sabia o que tava acontecendo e a gente já sabe o que vai acontecer depois, né? Tem uma surpresa ou outra, mas no geral é bem básico. Então, eu senti que, apesar de não ter assistido, que esses primeiros... Eu assisti, tipo, os primeiros 10 minutos até ela ir morar com o cara. E aí toda a parte de mostrar o cara morrendo...
Cara não, com um tanque, né, mano? Ela foi morar com a porra de um tanque.
Ah, o cara é um bosta? O que adianta ser daquele tamanho?
Exato. É um tanque fajuto.
Não adiantou nada.
Só a carcaça.
É. Eu vi que nazista, aquele que era de borracha que eles colocaram.
Puta que pariu, mano. Olha esse Feitosa, velho.
Enfim, e aí depois disso, mano... Eu já não tava animado, porque eu sabia que eu não ia gostar do filme no final. E aí acabei, realmente eu dormi, perdi uns 30, 40 minutos do filme. Acordei na hora que a mina começa a falar assim, ele tá aqui. E aí todo mundo começa a desacreditar, e aí ele começa a causar as discórdias, né? Meio que a parte que para a parte do terror de a mina tá lá sozinha e alguma coisa mexe. Para o suspense,
né, no caso, você tá falando. Vai pra ação mais.
Não, na verdade, ação não é.
Eu acho que tu acordou quando ele deu o tapa na cara da menina, eu acho que você... Caralho!
Foi mais de você também. Foi mais ou menos nessa parte aí, né? Quando ele começa a causar na vida dela, que ela percebe que ele tá lá. Porque antes ela tá lá, aí uma coisinha mexe, aí você fica aí, caralho, que porra é essa? Aí você não sabe... É,
o filme vai te
se, dando se isso, os mas caras
como se fosse não... acidente, né?
É, se os caras não colocassem o nome do filme como O Homem Invisível, você ia ficar na dúvida se é um espírito, que porra que é, né? Verdade. Mas os caras entregam no título o que é, você já sabe que é o maluco que tá ali.
Exato. É, tem muito dessa ideia da paranoia, né? Porque...
Exato.
Uma coisa que o filme faz em paralelo com a realidade, além desse negócio do abuso, é o pós-abuso, né? Vamos dizer assim. Como que a pessoa
fica traumatizada.
E como que as pessoas desacreditam ela também em relação a essa dor, né?
E isso o filme trabalha muito bem nisso, né?
Pesadamente
ele trabalha. Então, e aí toda essa parte que eu perdi, tipo, fica claro que é a parte que tá construindo esse negócio da paranoia dela e tal, só que quando chegou lá na frente, eu senti que eu não perdi nada, sabe? E eu dormi muito mesmo. Mas eu acordei.
Silêncio do filme.
Eu acordei, comecei a assistir e falei assim, cara, não perdi nada. Eu dormi 2 minutos. Aí minha mãe falou assim: não, você dormiu meia hora. Caralho, sabe?
Mas eu posso te dizer o que você perdeu. Porque nessa parte que você dormiu, entre aspas, assim, nesse começo, é a parte que o diretor tá meio que explorando aquele terror de cenário, sabe? Estilo meio
cult, sim, assim. Mas é o que eu digo.
Isso é uma vertente que ele quis abordar, né? Que talvez não agrade todo mundo realmente, né? Porque tira um pouco do dinamismo do filme. Pra poder colocar um pouco mais de tensão. Então,
mas eu acho que seria muito interessante se o nome do filme não fosse O Homem Invisível. Concordo, porque você sabe. Não, você sabe.
Um segredinho, sim.
É, eu se ele mantém o segredo.
Um ponto aqui, que é assim, talvez o que aconteceu é a repetição. O filme, ele tem todo esse lance, tipo, vamos colocar assim, o que o Slow falou é uma grande verdade, então ele vai enquadrar os enquadramentos dos personagens, é sempre repetitivo, só vai mudando de cenário. Então na cozinha ela tá no canto, no quarto ela tá no canto, no outro lado ela tá no canto, ela vai se encolhendo a todo momento, é aquele diálogo, gente, acredita em mim, ninguém acredita nela, aí é o sustinho, é um sustinho daqui, outro dali. Então o filme, ele vai... O primeiro e até metade do segundo ato, ele repete demais essa fórmula pra criar um ambiente.
É isso. E ele faz isso bem. Só que, a partir do momento que o filme é O Homem Invisível, você já sabe o problema. Se o nome do filme fosse Paranoia, seria perfeito. Já tem,
é com Shelley Belou.
Não, tanto faz.
É um bom filme,
inclusive. Eu tô dando exemplo, mas se o nome do filme é Paranoia, puta, seria perfeito, sabe?
Sim. Eu acho que a tema do Homem Invisível, que o roteiro quis passar, era proposital mesmo, eu acho.
Eu acho que se colocasse qualquer outra coisa, assim, o filme ia pecar no final, por exemplo, que aí aparece um cara com uma fantasia.
Miseravelmente
ia pecar, todo mundo ia ficar tipo, caralho,
caralho, o Tristan é que ficou maluco, caralho.
Mas, então, com certeza. Mas a partir do momento que ele já põe o spoiler principal do filme no título, você não precisa de 40 minutos pra explicar isso, pra construir isso, entendeu?
E também tem a questão de que, como o tema principal do filme é sobre abuso, sobre relacionamento abusivo, o homem, esse nome, tem que estar muito explícito na história.
Sim,
também.
Boa. Sim. Bem não, colocado.
É difícil se associar, né?
Mas então, essa questão, como ele já dá o spoiler na sua cara, pô, você não precisa de 40 minutos desenvolvendo isso, sabe? Tipo, duas cenas ali, você já entendeu, sabe?
A gente entra naquela seara de quem gosta e quem não gosta. Eu particularmente gostei muito dos...
Posso nem falar que eu não gostei, porque eu não vi. Eu só tô falando que eu achei desnecessário, entendeu? Ele podia ter pulado direto pra parte que o cara já começa a causar na vida dela, porque já é óbvio que o cara ia fazer.
O filme André é 30 minutos.
Tem filme pra caramba depois que ele dá
o... Uma das coisas que eu fico bem assim, tipo, me interessou bastante, além de todo esse lance, eu falei, caralho, peraí, velho, como é que esse filho da puta ficou invisível, entendeu? Porque, ele dá uma brecha pra você, que logo no começo do filme, aí é o que eu falo, né, são as pistas que o diretor vai dando pra você. A casa do cara era estilo Tony Stark, eu falei, eita porra, esse cara aí é fudido da tecnologia, né? pra afirmar que a menina tá sofrendo abuso, que é controlada, casa cheia de câmeras, então você já vê isso. E ele dá um pequeno frame quando ela tá correndo, ela para, malandro. Ela para pra mostrar pra você, ó. É a dali que vai sair a merda, né? Que tem uma parada lá. Eu falei, não, peraí, 50 tons de cinza nessa porra de novo?
Oh, e o maluco é brabo, hein? Porque ele fez o que Van Diesel não fez no Bloodshot.
Quebrou o vidro,
rapaz, deu um murro no vidro lá, cara.
Aliás, a casa dele é toda cheia de vidro, né? Também tem essa analogia da transparência.
Exato, da transparência.
As paredes são de vidro, não só pra ideia de você conseguir observar o que tem do outro lado, mas também dessa ideia do invisível.
Tá? É, podia ser isso. A do Big Brother lá, né? A casa
de vidro. Quase um anagrama esse começo desse filme, né,
cara? Sabia que esse começo me pegou forte, cara? Porque assim que ela sai da casa e começa num desespero pra fugir dali, a gente já perde, por exemplo, já no começo, a relação dos dois, né? A gente não acompanha, a gente só pega essa fuga. Só que essa parte é muito fácil de você preencher na sua cabeça, porque todo mundo, infelizmente, conhece uma história dessa.
Você de compra muito fácil, né, a causa
você
da
bomba. Você tá compra passando por isso que acontece tanto.
Você não precisa daqueles 20 minutos de filme pra você simpatizar com a mina. Só o desespero dela, você já saca tudo. Você já compra a causa já.
E aí isso eu já fiquei interessado na história do filme. Falei, opa, a partir daqui já me pegou.
Sabe o que eu gostei também nesse filme? É que não teve nenhum personagem que ficou assim, mas você também não tratou ele bem, não teve ninguém tipo julgando ela, isso eu achei da hora. O pessoal só tava julgando ela pela loucura, pela psique dela, porque ela não tava saindo na rua e o pessoal ainda com uma paciência gigante. Poxa, vai na rua, vai pegar a correspondência. O negão só queria que ela pegasse o jornal, né, meu? Pega o jornal lá pra mim, cara.
Um passo de cada vez.
É, um passinho de cada vez e tal. Então o pessoal tava insistindo e o tempo foi passando e o pessoal começou a perder a paciência com ela. É diferente, ninguém ficou metendo o dedo na cara dela, isso, aquilo, outro. Inclusive a irmã, né, que, nossa, eu não senti que o roteiro ali, ele não conseguiu desenvolver bem essa personagem da irmã, né? Parece que as duas tinham um ponto de ebulição ali, mas o roteiro não conseguiu mexer ali. Ela trabalhou bem com o negão e com a menina, mas com a irmã deixou um pouco de escanteio. Pra depois usar a irmã, né? Eu acho que o peso da irmã pra ela foi mais porque ela é irmã mesmo.
Se fosse igual a irmã da mina do Sonic lá, né? Aí a gente ia entender melhor.
Mas o que eu entendi do lance da irmã, pelo menos, é de que, tipo, e isso é uma análise minha, tá? Não, o filme mostra, assim. Não, é uma análise que eu fiz.
Claro.
É de que ela tem esse relacionamento com a irmã, não é por causa dela, mas sim por causa do marido dela. Que clausurou ela,
também.
Tudo. E isso fica claro pra mim, que é quando ela chega, que ela, né, na hora que ela vai na estrada e fala, mano, cadê ela? Aí você fala, cadê quem, mano? E a mina chega, em vez de pegar o carro e sair, ela não tá sabendo o que tá acontecendo. Ela tá, o que aconteceu, cara?
Ela vem numa boa, né?
É, ela vem numa boa. O cara tá vindo e você fala, mano, só sai, velho.
Ela demora um pouco.
Uber, né, Fê? E tem uma quebra interessante que essa que o André falou do pessoal não julgar e tal, porque é interessante que no começo a galera abraça ela na ideia de que, tudo bem, a irmã tem esse porém, né? Que ela presenciou coisas agressivas do cara no começo do filme. Mas todo mundo abraça ela na ideia, tipo, porque o cara simula o suicídio, né?
Sim.
Parece
que depois. Não, na verdade eles não estão julgando ela. Tá tudo.
E aí eles abraçam ela nesse sentido. Depois que ela começa a expor essa paranoia, que eles começam a falar, não, peraí e tal.
Não, a galera começa a fazer o peraí depois que o cara morre, né? Eu acho que é invertido. A galera tá todo mundo, né, no bracinho ali, ó, nana neném. Depois, tipo, o cara morreu, neguinha, começa a andar, filha. Vai pra vida.
E não é porque elas. Mas é porque eles acreditam que é a dor da perda, né?
É porque também depois que ele morre e ela fica assim, não, é ele tá aqui, é ele que tá fazendo isso. Ela fica
rica, meu camarada.
Não, mas aí, tipo assim, o cara morreu e ela tá falando assim, acontece alguma merda, ela fala assim, não, é ele, foi ele que fez isso. Fala assim, mas o cara tá morto, caralho, você tá muito louca, né? Uhum. E aí é nesse momento que eles começam a distanciar dela, né?
Sim. Se ela tivesse pego a porra de um avião e ido pro Caribe, eu duvido que esse filho da puta tinha ido junto. Como é que ele ia levar essa porra dessa roupa? O calor da desgraça, maluco. Entrar no mar, essa porra ia dar um choque da desgraça no filho da puta.
Ele ia voando igual o Tony Stark, velho. Só põe os bracinhos assim pra trás.
Só lembrando que ele tomou chuva e o bagulho funcionou e não tomou choque. Então,
bagulho,
no mar funcionaria de boa. Mas o que eu falei?
No mar tem sal. Na chuva não tem.
Boa. Obrigado, Pedrão, pelos toques aqui. Ó, e o Slow é da galera da ciência aí, mano. Ele que poderia ter feito esse comentário.
A água salgada conduz eletricidade, a da chuva tá não.
Tô vendo aí.
Tampa. Isso é Tropa Dercy também é ciência.
Isso eu aprendi vendo um vídeo do Bikman no Facebook essa semana.
Retiro o que eu disse. Existiu. Retiro o que eu disse agora, pô.
Não, mas continua, o fato continua ali.
Mas assim, voltando. Tirando, desculpa quebrar o momento gênio do Pedro. O fato, quando ela começa a dar os surtos dela, né? Surtos não, né? Que ela tá tentando mostrar pra todo mundo. Eu, automaticamente, falei, mano, eu não conseguia fazer isso que ela tá fazendo. Se ela, na hora que eu fosse falar pra alguém, gente, o cara tá invisível e tá me atormentando. Eu não conseguiria explanar isso, sabe? Expor isso pra qualquer outra pessoa. Porque eu, automaticamente, ia falar, não faz sentido o que eu tô falando, cara.
Cara, você bateu na tecla, sabia? Porque, tipo, é esse o papel quando a mulher tem um homem que é o caso do cara. Que ele é rico, poderoso, e ela não consegue apontar pra ele e falar esse cara tá sendo um filho da puta. A galera em volta não acredita, entendeu?
Ninguém acredita.
Não consegue ter força pra fazer isso, entendeu? É isso. É a sensação que o filme tá mostrando pra você. É assim que acontece.
Exato. Eu digo que é muito ruim, cara.
É uma sensação horrível, de impotência.
Horrível, horrível. Uma merda inacreditável, cara.
Não só, né? Se inverte também, se você inverter e botar a mulher no lugar do homem, é a mesma coisa. É uma sensação de impotência mesmo, as pessoas julgam tudo pela capa, né? É foda, cara.
Cara. A gente tem um acontecimento recente aí que foi do Me Too, né? Daquela hashtag Me Too que botou o cara na cadeia agora, né? O Weinstein, acho que é Weinstein.
Nem vale a pena falar o nome desse arrombado.
Enfim, e aí, tipo, pra conseguir botar o cara na cadeia, você viu a movimentação que teve que acontecer, o tempo que levou, tá ligado? Tipo, a força que teve que ter que ser criada pra você derrubar um cara, um barão desse da coisa, né? Tipo, é isso, cara. É difícil.
Sim. E muita gente foi junto, né?
Sim,
inclusive
sim.
Kevin Spacey também rodou nessa parada aí. Uma galera rodou forte aí.
O da vez agora é o Will Smith. Mas vamos pular isso.
Você tá de sacanagem, não tô sabendo disso aí.
Não, eu... É um cara... Assim...
Deixa
eu explicar.
Não, você jogou a merda no ventilador, agora joga...
Primeiro eu vou dar aquela... Como é que fala?
Dar aquela volta.
Sim, quando existe esse tipo de acusação, eu jamais, nunca vou lá e falo assim... Ah, esse cara tá falando merda, até parece. Tipo... A gente tem que ter o benefício da dúvida, né? Mas me chega um cara que tem um histórico de alucinação, de droga e de não sei o que, de não sei o que. Aí ele
Joaquim
fala...
Joaquim Fênix.
Aí ele fala que ele é filho do Michael Jackson e que o Will Smith e o Michael Jackson estupravam ele.
Caralho, velho. Como velho?
Aí, tipo, a gente... A primeira coisa que vem aqui é pra falar assim, mano, esse maluco tá falando muita merda. Mas sempre tem que deixar o benefício da dúvida. Caralho. Então, eu não posso simplesmente falar assim, não, esse maluco tá falando merda. Isso. Mas parece ser aquele muita merda que ele tá falando.
Só faltou o Ronaldinho Gaúcho nesse rolê, cara. Michael Jackson, o Will Smith e o Ronaldinho Gaúcho tava fazendo batuque no...
Eu não lembro nem de que série que é. De alguma série desses sitcom
Caralho,
americano.
Caralho, mano. Como assim, brother?
Mas, Pedro, você sempre tem que pensar assim. Eu boto a mão no fogo pelo Will Smith?
Não.
Eu não boto.
Eu também não.
Então tem como você fala, o benefício da dúvida.
Não dá. Depois de Esquadrão Suicida, eu não boto
pelo,
mais a
pelo
mão.
Pelo Michael Jackson ainda? Menos ainda.
O Michael Jackson nunca, velho. Michael Jackson acabou com a vida do Macaulay Culkin, só pra deixar... Até hoje o menino usa droga.
A cocaína ajudou também, né? Mas vamos seguir.
Vambora. Segue o jogo. Bom, cara, uma coisa interessante desse filme é o Deus Ex Machina que ele tem. Isso... Tirando esse lance da roupa e tudo mais, a porra da roupa deu superpoder pro filho da puta. Não é possível.
Ele levanta a mina, velho.
Caralho, ele levanta a mina. Vamos lá, começa aí. A mina deve ter pelo menos uns 55 quilos ali. Levanta 55 quilos como se fosse nada. Já começa por aí. Depois, o filho da puta bate naquele negão que é um gigante dos rings. Bate nele como se esse negão fosse, como se fosse um brutamontes. O negão toma um pau federado. Terceiro, o cara entra na porra do hospício e mata uma porrada de policial, velho. Como se fosse Nada, mano. E a roupa tava piscando ainda, cara. Que porra é essa? E aí, no final, a mina mata ele como se fosse na manteiga. Porra, velho. Deus Ex Machina aí. Isso daí é um ponto que eu tava olhando. O cara ficou super forte, velho. E foi
eu
foda.
Eu discordo.
Não. Não vem com esse papo de discordar, não, velho.
Porque... Eu discordo.
Eu acho que os policiais e o amigão lá que toma um pau na casa, eu acho que eles têm que ver aqueles filmes de Kung Fu que a galera treina com a venda, né?
Porque uma mesma
Exatamente, cara.
Feitosa, ele jogou exatamente. Policial longe, velho. Um metro, velho.
Mas, meu amigo, vai lutar com alguém que você não tá enxergando. Você não sabe de onde ele tá vindo, meu
irmão. Mas, caralho, mas da onde vem tanta força, mano? Não importa se viu o tamanho do porte do cara, velho.
Mano, eu vou te apresentar uma luta chamada Rapto, cara.
Mano, mas assim também. Se, assim, é... Headcanon. Mas, mano, a roupa deixa o cara invisível.
E deixa
a roupa pode fazer o que ela quiser depois disso.
O personagem é a roupa, né?
Entendeu?
Não, pra você que chegou nessa parte da ação, eu não consegui pensar muito nessa coisa da
roupa. Não, mas fora que ele toma 3 canetadas no peito, bonita. No mínimo, aquela porra tava doendo horrores, velho. Você não ia mexer o peito? Nunca. Desculpa, nem rap que dou, nem o pra puta que pariu que dou, ia fazer o cara se movimentar tão rápido e tão
forte do isso jeito não que ele foi. Desculpa, mas pelo filme, isso não quer dizer que a caneta feriu ele. Porque a caneta não vem voltada de sangue e muito menos ele não fica com marca de sangue.
Imagina, Fei, lógico
então, que volta. Então, o que aconteceu foi que ela quebrou alguns negócios lá e que fez a roupa ficar aparecendo
e dar os lag dela. Tá bom, né? Nesse ponto eu posso concordar com você.
E aí essa questão, porque quando ele toma os tiros o sangue escorre, fica claro sim, lá sim. Que o sangue tá escorrendo, mas assim o lance do eu entendo também, tipo, é meio foda e o que acontece que ficou claro pra mim não, mas assim que eu fiz análise, foi que tipo eu trabalhei com duas hipóteses o filme inteiro que tipo...
Tony Stark, qual era a outra?
Não, de que, cara, ou é o cara que realmente simulou a morte dele, ou o cara de fato morreu e é o irmão que tá fazendo os bagulho por ele.
Não, mas ele tava vivo, mano. No final, pô.
Vamos lá.
Não, calma, gente, pelo amor de Deus.
Vai, filho, termina calma. Seu pensamento.
Não, é que eu não entendi que você falou que ele morreu mesmo.
Eu estava trabalhando com estas hipóteses.
Ah, tá.
Até chegar um momento do filme, porque quando o irmão dela, que ele vai, ela vai na primeira reunião lá com o irmão dela falar assim, com o irmão dele, na verdade. Falar, ó, fala pro seu irmão parar com essa porra e ele, tipo, fala, cara, eu também odiava ele e tal, mas você não pode trazer ele de volta. Eu falei, não, então calma aí, é o cara. Que até então tava falando, é o irmão, então, ou seja, o cara simulou a morte, eles não estão trabalhando em conjunto. Que até então tava falando, mano, esses dois estão juntos. E aí depois, quando ele vai lá, né, fazer o acordo com ela, que ela já tá lelé da cuca lá no hospício e tal, e aí o irmão, né, solta, falando, ah, aceita a criança, volta pra ele.
Deu a impressão que eles estão juntos, né?
Exato. Aí sim. Eu falei, puta, eles estão juntos, sabe? Então, tipo, aí nesse momento do filme, que ficou claro assim, tipo, poderia estar um dos dois usando.
Então, é nessa hora que eu achei que o filme
não que seja um ou outro, os dois.
Pode ser alternado, né?
Cada hora sabe, poderia, né, ser um, né?
Eu comecei a achar que descambou, porque aí ele perde um pouco de todo esse terror psicológico aí que o cara colocou e trabalhou desde o começo até o fim. Isso eu acho que ele descambou nesse ponto.
Pra mim, funcionou bem isso que ele faz, porque assim, na primeira vez que ela conversa com o irmão, eu comprei, falei, ah, o irmão tá do lado dela,
né? É um coitado também,
Aí, porque o cara era um filho da puta, nada mais natural que ele ser filho da puta com todo mundo.
Meu irmão, o cara que faz um traje de invisível, ele só vai ser um filho da puta.
Tem outra opção, né?
Hashtag é isso.
Ele gastou uma grana em GoPro ali, né, inclusive. Eu querendo
só
uma.
Só queria uma.
Pois é. Então, aí na segunda vez ele vem com essa história e você fala assim, porra, os caras tão junto. E aí isso funcionou muito pra mim, porque aí no final, a hora que ela mata o
irmão.
O irmão e tira a máscara dele, a hora que eu vi que era o irmão, Eu não vi que era irmão. Eu virei pra minha mãe e falei assim, é o irmão? Porque eu não sabia a diferença da cara dos dois. Aí ela falou assim, é. Eu falei, então fudeu, tem mais um cara invisível na casa.
Exato. Porque exato. Tinha dois trajes. Lembra que ela guardou um?
Sim. Então, sim, eu falei, mano, fudeu, vai, tem mais um, cara. Não adiantou nada matar esse aí. E aí, no fim, acabou o filme. Eu
falei, ai, cara, eles perderam muito time nessa hora.
Se tivesse o segundo, eu acho que seria foda.
Eles perderam puta time nessa hora, porque na hora que foi tirar a máscara, se, quando tira a máscara, aparece o Brad Pitt, eu ia me cagar todo, velho.
Tinha que matar ele eletrocutado, né?
É engraçado que nessa parte que começa a acelerar o filme, né? Que a gente vai saindo um pouco mais dessa parte.
É a ação, né? A parte da
começa
ação.
A entrar mais... Nas, é, o plano dele entra em ação também, né? Porque a ideia dele era deixar a grana pra ela, pra tirar dela, né? Pra, tipo, dar a ideia de que ele tirou tudo dela, né? Porque na cláusula da herança tinha que ela não podia nem participar de um assassinato, nem ficar... É que... Perder as faculdades mentais, uma parada assim, não era? Que tava no contrato.
É, exato. Uhum. Duas coisas que eu achei muito foda foi o lance de,
essa, rapidinho.
Da morte da irmã.
É que essa, aí, parte, essa parte das cláusulas do contrato eu pulei. Mas pra mim era meio óbvio que se a mulher ficasse louca ou se ela matasse alguém, ela ia
caralho, perder. Caralho, mas tudo. Ela já tava louca, entenda isso.
Não, é isso. Mas aí vai pra parte de que ela vai ser diagnosticada, assim.
Diagnosticada.
Não, então. Não, mas... que a ideia dele era, eu vou te dar essa grana, aí eu vou botar uma roupa,
vou ter o prazer. O cara era masoquista, né,
isso, velho? É, eu vou ter o prazer de te tirar essa grana que eu te dei, entendeu? Porque, e eu ainda vou fazer você parecer culpado ou maluca em relação a tudo isso, né?
Quando ele mata a irmã, mesmo. Cara, quando ele mata a irmã, eu falei, nossa, o filme tá ficando nervoso. Aí matou a irmã, aí depois que ela tá no hospício, e aí fala que ela tá grávida, eu falei, caralho, os caras tão escalonando, só tá subindo o nível só da desgraceira nessa mina. Tipo, é Joana Dark total, a mina tava Joana Dark total ali naquele
contra momento. Contra tudo. Não, né, e detalhe, possivelmente ela ficou grávida depois da morte
dele. Não, eles falam, deixa bem claro que foi antes.
Foi antes.
Isso eu achei cagado também. Tinha que ter sido depois. Pra ela ficar
mais. Aí não, né? Aí fudeu, né, cara? Ia ser. Ela começou
a ficar. Enquanto dormia?
É, não. Porque calma aí. O que eles falam é que, tipo, tem alguns dias já, né? Tipo, que ele.
Não especifica.
Que ela que fala isso.
Não, ela não fala.
Não tem uma transição de tempo.
Não, filme. Ela bem, fala. Não fica claro. Ele fala coisa, tipo, de semanas. Não, ele deixa bem claro que foi antes.
Não, mas o que o filme
até porque
eu
não
quero dizer, o filme não deixa claro assim, tipo, quantos dias passou da morte dele, de que ela foge até o que ela fica louca.
O filme não
fala isso, entendeu?
Porque ela dormia com a menina, mano. O cara ia dar uma pitocada nela dormindo com a menina. Não, o cara é ninja demais, não, velho.
Mas o cara,
então, ele tem que tirar, entende uma coisa.
Bizarro,
ele tem que tirar o traje, bizarro. Porque o traje é total.
Não,
é
mas a ideia
do Rafael, malandro.
Voador assim, no quarto.
Não, né? Mas a ideia...
Ai, caralho, eu já tô imaginando essa merda.
Não, mas a ideia que veio na minha cabeça não foi de o cara tipo, foi lá e abusou dela enquanto ela tava. Ele podia ter feito, tipo, uma inseminação mesmo, só pra fuder com a cabeça dela. Nossa, entendeu?
O Slow acabou de imaginar o
aí cada um tem sua fantasia, parada, né? Cada um tem sua fantasia.
Ele acabou de imaginar o filme pornô que vai sair logo logo. Logo logo os caras fazem. Acabou a quarentena, né? Os caras vão fazer essa porra, você vai ver. Pode ter certeza. Na tela você vai passar um peru, tá ligado? Excelente. Voadora, sim. Bom, então, todo esse lance aí da parte do hospício, eu achei foda, assim, em certo ponto. Mas quando quebra, aí, pra mim, as decisões que o roteiro... Volto a ressaltar. Ele não acaba com... Não estraga toda a experiência do filme. Uhum. Porque, querendo ou não querendo, a gente quer uma recompensa pra menina. Assim como eu citei o Joana Dark, e tem um filme bacana com a Mila Jojovic, que ela faz a Joana Dark e tal. A gente espera que ela tenha uma ascensão. Espera que vai ter uma ascensão. Mas o próprio Joana Dark também, ela tem... Spoilers do filme, desculpa, galera. Ela tem uma...
Spoiler da história de Joana Dark.
Né? Então, ela tem uma ascensão e depois ela se fode, né? Ela vai acabar queimada e tudo mais. Então, eu tava esperando que o filme daria esse pouco dessa ascensão, mas manteria o clima até o final. Porque manteria um clima assim. Não daria a recompensa total, como ele fez no final. Deu uma recompensa suspensa total pra gente. E ele poderia ter acabado o filme no suspense, né? No si.
Foi uma escolha criativa do roteiro, realmente. Porque eu tava lendo uma entrevista da Elizabeth Moss aqui um pouco antes da gente gravar sobre o final e ela, a opinião dela, né? E ela disse, realmente, lendo o roteiro, trabalhando no filme, a própria produção, a gente queria beneficiar ela no final, a Cass, né? A personagem. É como se fosse assim, no final a gente quer dar pra ela a chance dela se vingar ou dela ter uma justiça ali, né?
Mesmo que a seja, Cecília, né?
A Cecília.
Graças a Deus fica, cara. Pra mim foi revigorante, cara.
Pra mim também, cara. Ele dá um plot twist na hora que coloca o irmão, aí você fala, puta, filha da puta, e depois a polícia acha o cara lá guardado ali, aí você fala, puta, será mesmo então que aquele irmão maluco é o irmão maluco e tal, e tu fica meio assim, sim, né? Você fica meio, mas na hora que ela vai jantar com o cara e o cara começa a se tremer, se fala, meu camarada, aí, outro ponto do Deus Ex Machina, que o filho da puta, ó a mãozinha, ó, mas tá certo que era o irmão que tava lá no hospício, então, beleza, vamos falar que o irmão era do Hapkido, como diz o Feitosa, mas o cara, a frase, né, surpresa, né, que a frase que é dita no filme todo, é, o cara fala pra ela subliminar, e aí ele se fudeu, né, quem morreu igual peixe, né, morreu com
boca aberta. Se fudeu já na hora que ele toca na perna dela, que você vê ali um poder de abuso ali, aí você fala, se entregou.
Mas, ô, Fê, é assim, né, meu, vamos deixar bem claro. Bem claro isso. A pessoa que sofre abuso e ela volta pro abusador, meu irmão, o cara fica com o rei na barriga, entendeu? Então, só tem dois pontos. A pessoa vai voltar pro abusador pra sentar porrada no filho da puta, ou ela volta pra continuar com ele. E o cara vai continuar. Ele tá se sentindo no poder total ali.
O lance é que, nesse momento, eu vi que ele ganhou qual é a dela.
Não, ele não ganhou em nenhum momento.
Na minha opinião, ele ganhou qual era a dela.
Ela tava
ela tava querendo tirar uma informação dele pra prejudicar ele. E o filme inteiro bate de que ele sabe todos os passos dela e ele vai sempre agir de uma forma pra prejudicá-la. Então ali naquele momento, na minha visão, ele ganhou que ela tava querendo tirar uma informação dele.
Eu acho que ele subestimou ela ali naquele momento.
Então, mas aí ele vê que ele não vai conseguir que ela grave a confirmação dele, né, de que ele é um abusador, assediador e de que ele fez tudo aquilo, mas ele dá o sinal de que pra ela, tipo, quando ele mete a mão na perna dela, pra mim, né, e aí essa foi a análise que eu fiz. Pra mim é ele falando assim, minha filha, você perdeu, tô ligado qual é a tua e você se fudeu. E é na hora que ela começa, sabe, tipo, só que ele não sabe que ela guardou o traje.
Isso aí não sabe.
Aí ele não sabe, então foi por isso que ele foi, tipo, filho da puta ali no sentido, sabe, tipo, te peguei, você tentou me pegar, mas eu te peguei de novo, você se fudeu. E aí, quando ela volta e mata o cara lá, tudo, eu falei, olha aí, ó, que coisa boa, que coisa bem feita.
É gostoso. Né? Cara, ela mexe a faca no cara.
Se fudeu.
Essa parte aí, eu acho que é unânime. Mas é um negócio que eu senti que o filme faz no final, que é um dos pontos que eu não curti, é assim, ele meio que tenta deixar aberto pra rolar essa discussão que tá rolando agora. Tipo assim, o peão tá rodando ou não tá rodando? Entendeu? Vocês sabem do que eu tô falando. Só que ele deixa meio que mal feito, meio que se você vê que ele deixou ali de propósito pra ficar, pra não ficar certo, mas aí parece que o filme tá faltando alguma coisa. Essa coisa do, e aí, o cara era culpado ou não?
Ele deixa em aberto.
Eu não fiquei aberto não, meu. Assim, o cara falou ali e se declarou, mano.
Que ele era um abusador e que essa sequência, isso é óbvio. Agora, né, porque a temática principal do filme e tal... Agora, nesse final que o Pedro falou realmente de quem tava agindo com quem ou qual era a sequência dos atos ali, realmente ficou um pouco aberto.
Exatamente, eu concordo.
Coloco do ponto é a visão do amigo, né, do policial, o rosto dele quando ela sai da casa. Que ele sabe que ela matou o cara.
Sim.
Ele olha pro traje, você vê que ela mudou, ela já não é mais aquela pessoa que acompanhou.
Não, mas...
Ela já é um outro bicho.
Essa parte aí, beleza. Mas o que eu tô falando, assim, ele tenta... Porque, assim, a primeira pergunta que a gente faz, assim, qual a motivação do irmão? Não existe.
Nenhuma, o que zero. Eu enxerguei foi um outro tipo de abuso, mas também não é nada que é muito martelado no filme, né?
E nem que faça sentido, porque
tipo, ele fala, assim, do tipo, em um certo momento ele fala, meu irmão é realmente um filho da puta, né?
Tipo, ele comia meu rabo.
Não, então, é tipo...
Ele ia usurpando como irmão, ele sempre... ele fez isso com a gente e tal, ele meio que dá essa... Só que você não sabe se ele tá mentindo pra enganar ela, pra ajudar o irmão, ou se ele tá meio que de capacho do irmão,
porque
o
irmão... E aí, tipo, meu irmão é um filho da puta, e aí eu vou descontar na ex-namorada dele, não faz sentido, entendeu? Então, sentido tipo, nenhum, motivação do irmão, não existe.
Na verdade, os dois eram psicopatas.
Bom, sim. Na hora que eu tava trabalhando com a hipótese de os dois estarem trabalhando junto, eu me questionei também, tipo, mas o que faria ele querer ajudar
qual
o irmão?
Qual é a motivação? Exatamente.
Mas aí, o que? Aí é o Felipe, né? Aí é eu falando de que o filme fala um momento que o próprio irmão dele, inclusive, fala de que ele era o inventor, a mente criativa, o cara foda e tal. Então, o que eu penso era, tipo, os dois era, tinha uma sociedade, um enquanto um era um cara que criava, o outro era um bom administrador, por exemplo.
Ele é advogado, né? No caso, né? O irmão.
É, pode ser. Ou ele advogava, era o concierge, como se fala no Poderoso Chefão, sabe? Então, tipo, eu falei, calma aí, então pode ser isso. Então, a motivação é de que eu vou fazer isso daqui porque eu vou vingar de que ela matou meu irmão. Era do que eu tava pensando. Agora, se os dois estivessem juntos, aí eu não fiquei com essa resposta. Eu fiquei,
tipo, então,
agora, aqui tem uma questão, agora se eles estão juntos, eu não tenho
uma resposta. E aí, qualquer teoria que você faz, ela quebra no momento que o irmão trancou o outro irmão lá. Tipo, sim, então, exato. Não faz sentido. Simplesmente...
É, você sai da literalidade do filme e entra na metáfora. Uhum. E aí, quando você pega só na metáfora, realmente pontos podem ficar fora ali, né? Não fechar. Mas pô, parece até maluquice você olhar pro roteiro e pensar assim, mas o que eu vi, né? Pelo menos o que eu senti e o que eu li a respeito, né? Sobre o roteiro e tal, é que parece muito que a ideia de que o homem, ele sempre precisa, né, nesse quesito, nessa situação, ele sempre tem do seu lado os melhores argumentos, os melhores apoios e tal. E da mulher fica sempre essa questão de apontamento, de dúvida. Então fica nessa escala diferente. É como se o homem tivesse no high ground com uma vantagem. Uhum. E a mulher que tá sendo abusada, ela tá tendo que enfrentar todos.
Assim, no
quando você vê a metáfora final, tipo, tudo bem que tem esses problemas no final do filme, que parece que ele tá falando, bora, entrega o final, vai, acaba o filme.
Foi corrido, né, cara?
Aí a final, você fala, então, a sensação que me passa é essa, pelo menos.
Não, mas é que assim, do ponto de vista da... como é que é o nome da Cecília?
Cecília.
Eu não sabia nem que ela tinha nome. Do ponto...
tá difícil essa análise desse filme
hoje. Não, relaxa. Ó. Do ponto de vista dela, a jornada, ela é perfeita. Ela tem o começo, meio e fim. Uhum. Não tem buraco ali. Só que no momento que você vai analisar o outro lado, motivação e qualquer coisa... Tipo, ele só tá ali pra fazer a jornada dela andar, sabe?
E aí, irmão, assim, você tá falando.
Não, tanto do irmão quanto do cara.
Então, mas essa metáfora que você acabou de falar, Slow, ela fica um pouco quebrada, porque quando você joga pro lado que nós... Pela história que nós acompanhamos, e você coloca esse tipo de metáfora, ele só continua reforçando essa mesma coisa
então,
que você acabou de falar. Não,
mas é
o diretor que quis fazer um manifesto, ele reforça essa porra, deixando assim, será que ela não matou o cara errado?
Não, você mas
tá entendendo? Será que ela matou o cara que não é indefeso? Então, se você for colocar, o diretor foi machista para uma merda, botando caso, esse final aí.
Mas em nenhum momento foi questionado, assim, por exemplo, que o ex dela não era abusivo, né?
É o que eu falei, a jornada dela é perfeita, faz sentido do começo ao fim, só que o cara esquece de ligar os pontos do outro lado, né? Então, ele faz de uma forma que, pra gente que tá assistindo, parece que ficou bem claro que a culpa de tudo foi do namorado. Que ela fala no final, assim, eu sei que foi ele. E aí você tem que aceitar, porque o resto do filme não te, ele deixa aberto de propósito.
Sim. Não, e uma coisa que prova de que ele é o marido, o namorado dela, é um filho da puta, que quando ela consegue fugir, ele grita na estrada, você vai se arrepender por isso.
É. Sim, o cara
é vilão.
Mas aí não. Mas aí não.
O cara pôs a porra de uma coleira de elétrica
na
porra do cachorro.
André, mas aí ele mereceu morrer, né? Tipo, esse discurso de que, será que ela matou um cara inocente? Não tem, ela não matou ninguém inocente.
Brother, em nenhum momento eu tô colocando esse discurso, hein? Eu quero deixar isso claro pra vocês. Eu tô colocando é que essa decisão de colocar o irmão no meio dessa fita era só pra alongar a porra do filme. O filme poderia ter acabado com ela dá o tiro no cara ali, acabou ali. Ele quis fazer mais um outro plot twist no filme. Isso é decisão de roteiro, entendeu? Essa fita poderia ter acabado ali, entendeu? E ele ganhar um filme 2 lá numa continuação. Esse filme poderia ganhar uma continuação com a porra do irmão voltando e atormentando ela, como o dando a entender que fosse o cara, mas no final é o irmão. Não, o cara quis fazer os dois filmes em um. Se o filme acaba quando ela dá o tiro no cara, acabou ali, já era, acabou.
A mensagem claramente foi passada até o final do segundo ato, né?
O terceiro ato, é o que eu acabei de falar. O terceiro ato é muito falho.
Como se fosse uma nova sequência ali que ele cria realmente.
Exato.
E aí dá pra você linkar o final do segundo ato já pro assassinato dele, por exemplo.
É, exatamente. Se o primeiro ato, se o segundo ato acaba como se fosse tudo, né? Acabasse no terceiro ato ali, como o Parasita fez, Parasita ele pega o final do segundo ato e estica até o terceiro. Ele não faz um plot twist em cima de plot twist. Ele tem aquele plot twist e ele usa aquela motivação, estica até o final com aquela motivação. Ele não, ele foi até ele fez o primeiro ato, o segundo ato, aí no segundo ato ele encerrou a história ali e esticou por uma outra linha, entendeu? Esticou, porque ali quando o cara morre, tá resolvido a equação. Mas não, aí você tira o capuz, é irmão, aí a gente fica, mas que caralhos este filho da puta? Qual é a motivação desse cara, entendeu? É. Então quer dizer, era ele que tava toda hora dentro da sala lá?
E
então
aí, você fica meio... E aí entra num grande problema que eu vejo nos filmes de terror, que é querer explicar os motivos da merda toda, né?
Então esse filme não explica.
Não, eu digo assim, ele precisa explicar por que o homem ficou invisível. Então é um cara que criou uma tecnologia e o cara é
também filho não explica. Da puta.
Só mostra não, a não, é isso, né? Então, mas não podia não ter nada disso. Pô, é só...
ele bem por cima mesmo, né?
É, mas é isso que eu tô falando. Então o filme sempre tenta fazer isso. Então, por exemplo, a porra do o novo Chuck lá, é um porra de um robô que é o novo, como que é aquele filme lá dos soldadinhos lá, que esqueci o nome agora, dos
bonecos. Ah, sei lá, irmão. Se você vai ver um filme da porra de um boneco que fica dando facada, foda-se.
Ah, cara, mano, mas quando...
Liga o foda-se,
quando
meu irmão.
Você assiste...
Eu quero explicação.
Mas quando você assiste o primeiro Brinquedo Assassino, ele dá um bagulhinho ali e o resto do filme, foda-se.
É Satanás, meu camarada.
Não, então, mas ele Satanás. Ele te dá 3 minutinhos disso e isso não é mais importante depois. Agora, no segundo, não. Ele te dá uma motiva... Ele te dá todo um negócio...
Uma historinha,
né? É, do que agora o Chuck é um robô e tal. É isso que eu tô falando.
Essa mania feia, né? Eu normalmente.
Exato. E aí, eu vou dar um exemplo de uma história que é de terror, que não é tanto terror assim, que eu adoro, que é o Walking Dead. E o Walking Dead, foda-se da onde veio, pra onde vai.
É tipo Coronas, né?
Exatamente. O zumbi tá lá...
Da onde de ver pra onde vai. O importante é que a gente tá todo mundo fudido nessa merda.
Não, então,
grande acerto do quadrinho. Isso
aí. O zumbi tá lá e não interessa. Não interessa.
Verdade.
Você questiona só no começo, né? Só no começo. Você fala, mas como surgiu? Exato. Mas vem tanta merda atrás de merda.
E aí, a série caga muito nisso na primeira temporada, né?
Sim.
Por exemplo. Sim. Né?
Porque a gente explica, né?
Eles tentam dar uma explicação que é uma merda. Isso eu tô fugindo muito do tempo. Mas esse é um ponto que muitos dos filmes de terror que eu assisto... Entendi.
Você achou que o filme do Homem Invisível tem essa explicação ou não?
Ele tem. Mas é tão insignificante que, tipo, ele acaba se enrolando muito pra dar essa explicação de um bagulho que é
desnecessário. Pedrão, você já matou no começo do podcast, o nome do filme chama O Homem Invisível. Ele só tem que explicar pra dar uma roupagem mais atual, que eu achei bacana pra caralho, que é um traje, acabou, legal. O cara não foi uma experiência, né? Não foi raios gama, tá ligado? Sim,
ele tira também esse negócio do acidente biológico, que é da origem do personagem, que é inclusive uma desculpa pro personagem ser cruel, porque fica na louco, origem... Né? Ele fica louco, porque ele é um cientista, normalmente, né, nas origens que a gente vê, ele é um cientista, acaba acontecendo dele ficar invisível, ele perde a sanidade e se torna mal. Então, uma coisa conduziu ele a ser mal. No caso desse filme, não. O traje tá lá, usa quem quiser. O homem é mal e ponto, né? Tipo, o cara
isso.
Não é por causa do traje.
Não é o traje, é o homem. Isso,
é o homem
isso,
que é ruim.
Isso eu achei da hora. A única coisa que eu volto a ressaltar aqui é o terceiro ato, que eles escolhem colocar o irmão lá no traje. What the
não, fuck, não, tá então, é que vocês não entenderam, assim, eu não tô fazendo uma ligação disso com todo o resto do filme que o
Você
filme
tá fazendo é ruim por causa disso. Uma analogia do
não,
tema,
eu tô entendi. Te falando, não, não é isso. Eu tô falando que, assim, esse é mais um ponto que muitos filmes têm que eu não gosto também. Esse é mais um ponto que eu não curto nos filmes de terror. Aí não precisa explicar. Tanto que a maioria dos filmes que não tem essa explicação, que é simplesmente é porque é os que eu me cago e provavelmente não assisto.
Não, mas é assim, ô Pedrão, só pra dar uma encorpada no, naquilo que você falou, é tipo Stranger Things, por exemplo. Você tem um pouco de... Você tem o terror, tem a aventura das crianças, você tem toda aquela jornada, mas tudo aquilo que tá se passando é explicado com pequenos flashbacks que vai graduativamente entrando,
não,
sabe? Então,
mas, não, mas no,
você
no,
vai absorvendo.
No Stranger Things, encaixa, porque no Stranger Things você dá um pouquinho de cada ali, você sim, tem o terror, então ele passa pelo terror, ele passa pela aventura. Nesse filme não interessa a aventura, não interessa sci-fi, só interessa o terror, não,
você,
entendeu?
Você só quer saber da mina matar o cara no final, é isso que você quer, tipo, você quer a jornada
dela. Ou dela sobreviver.
Só que eu volto a falar, né, meu, a coisa tá tão, e o que que é instinto de mãe, né, instinto materno, né, porque ela vira uma leoa no final do filme, sim, quando descobre que tá grávida, ela vai pra cima, dá tiro, os caras não acertam, ela acerta, é impressionante. A mina vira, tipo, uma trooper na parada no final, né, cara, vai escalonando. Parece que eu estou escrachando muito o filme, mas eu volto a ressaltar, por mais que essa decisão no final, eu ainda continuo achando que foi um bom filme, foi uma grande surpresa pra mim, eu fiquei bem surpreso quando assisti o filme, tive toda essa tensão, foi recompensou no final, e ter aquele final, ficou aquele gostinho do Rolls preto na boca, né, que você fala, filha da puta, mano, por que que esse irmão, né, mas só foi isso, não senti que eles se enrolaram no final, aqui como a gente tava falando, o próprio Slow também deu uma teoria, senti essa parada no final, mas não desmerece toda aquela jornada do filme. Esse final não é tão escroto assim, não é o melhor final que existe, mas não é o que parece é que essa motivação, como a própria menina, a Mosa, e ela fala na entrevista, ah não, mas a gente queria recompensar a personagem, a gente queria deixar ela forte. Tudo bem, o turn-off dela é muito rápido, né? A chave do liga e desliga e vira a Kate Mahoney. Muito rápido, né? Ela entra no carro, rouba o carro, atira nos policial, entra na casa e os caralho. Beleza. E também você baixar o nível de os outros personagens, como eu falei, dos policiais, do amigo que é um puta monstro e o cara não, sabe, não consegue. Porque por mais que o cara seja invisível, senhor Felipe Feitosa, quando você tá com a porra de uma mão na sua garganta, você mexe, tá? Mexe na mão, assim, no braço, consegue chutar. Ela faz isso no primeiro
ato. Mas não importa o seu tamanho, quando você toma uma pancada na cabeça, não importa o seu tamanho, você balança. Mas assim, pra concluir, o que eu posso chegar à conclusão...
Eu adoro essas tretinhas, mano.
O que eu posso chegar à conclusão pra concluir é que merdas cagadas não voltam ao cu.
Isso, nossa. É muito sábio.
É, não, o...
Nossa, você foi profundo.
Tá, esqueci que eu falei. Ah, lembrei. Assim, o final do filme, o que deixa bem claro, e que aí é quando a gente fala assim, o problema de quando a pessoa faz um roteiro e você vê o roteiro, né? Você entende que aquilo aconteceu pro roteiro andar. É que o cara tinha o final pronto, a mina vai matar o cara. Ele já tinha esse final. E aí ele tinha que... O cara vai atazanar a vida da mina. E aí o resto ele precisava que chegasse do ponto A ao B. E aí ali não importa o que acontece, precisava chegar ali, sabe? Então ele já tinha o final pronto e eles tinham que fazer o roteiro andar pra aquilo acontecer. E aí isso fica bem claro que, tipo... Foda-se, não importa o que acontece. Tem que acontecer, sabe? Esse é o ponto ruim do final do filme, né? Apesar do final todo mundo querer.
No final, é que o filme tinha um motivo aí, né? Gostoso. Final bom, é aquele.
O cara escreveu a premissa, ó. O cara abusa da mulher, a mulher mata o cara. Beleza, como é que eu vou fazer isso chegar até aqui? Aí ele pôs umas cenas lá e pronto.
Ele pensou, como é que eu vou fazer isso na temática de terror, né? Foi preenchendo da maneira que ele fez o filme.
Show de bola então, meus queridos. Bom, eu acho que a gente conseguiu aí, né? Falar bem, falar mal. O Slow apareceu.
Opa, tô aqui.
É, ele pediu, apareceu, né? Foi bacana. Curiosidades, assim como o filme está invisível hoje, então não vão ser curiosidades, nem vou perguntar pro Pedrão, porque ele dormiu na porra do filme. Como é que ele vai pegar a curiosidade? Então não teve jeito, né?
Não, eu tenho uma curiosidade.
Você tem aí, Fei?
Opa. Tenho. Pedro, com o que é que você sonhou quando você dormiu?
Puta que pariu. Boa, Fei.
Dauntless.
Ele só pensa em Dauntless.
Não, é, foi engraçado que a hora que eu dormi, a hora que eu não acordei porque, tipo, ah, passou o sono e tal. Eu acordei porque minha mãe começou a me cutucar que ela tava com medo do filme. Porque é a hora que começa a acontecer os bagulhos, né? A mulher tá sozinha no escuro e começa a mexer as coisas. Aí ela meio que me acordou assim, ah, eu tô com medo, eu vou parar de ver o filme. Eu falei, ah, tá bom, eu assisto. Aí eu fui assistir o resto com ela.
Caralho, excelente. Bom, mas, bom, vocês não estão dando risada, irmão.
Uma coisa, eu assisti esse filme do lado do Brunão.
E eu não. Eles se abraçaram?
É, então, a gente ficou um cuidando do outro, aí ninguém sentiu medo.
Eu queria estar invisível pra ver essa cena. Ah, excelente. Bom, mas vou pegar todo mundo de calças curtas aí, né? E vai ter recomendação. Eu quero ver o que vocês vão recomendar aí. Começando aí pelo Slow. Slow, aqui você vê, vai pagar prenda e a pagação de prenda aí, tu vai ter que recomendar alguma coisa aí.
Qualquer coisa que eu esteja lendo, vendo?
Cara, pode ser qualquer coisa de comer, de beber, você que sabe.
Bom, de beber eu tô sempre bebendo, então não vou nem recomendar, que o que vier eu tomo. Agora, eu li nessa quarentena um HQ que, já, né, que a gente gosta desse tema e tal, eu vou recomendar aqui, que é o Pílulas Azuis.
Olha HQ. Aí, não é a primeira vez aqui que Pílulas Azuis aparece aqui na própria, hein? Pois mais é, de uma vez. Ela tá pedindo um episódio, viu?
Tá pedindo, falar a verdade. Porque merece, tá pedindo. Cara.
Falar merece.
Pra você. Eu tô lendo, o Brunão leu também, o Eugênio vai ler também. A gente tá pensando em fazer algum material a respeito no Zcast, ainda não sabemos se vídeo ou podcast.
Me chame, já estou me convidando. Opa. Aqui, tá?
Ótimo,
me chame.
Ótimo, ótimo. Você já leu?
Já, porra, é uma das minhas preferidas.
Excelente, cara. E é um negócio que, assim, me emocionou bastante, me tocou muito nessa quarentena, que a gente tá bastante reflexivo, né, ultimamente, né, por conta dessa situação toda. E é só uma sinopse básica pra quem nunca ouviu falar, que é um relacionamento entre o quadrinista, né, que ele faz a própria história dele, com a parceira dele que é soropositivo, né, que ela tem HIV. E ela teve um filho de um relacionamento anterior que um menino nasceu também, né, soropositivo. Então, cara, é toda uma quebra de paradigmas do romance. Olha ele aí, apareceu aí, ó. Exatamente esse. É toda uma quebra de paradigmas que a gente tem no romance dos dois e o enfrentamento dos tabus e o amor verdadeiro e até a própria psique dele que é explorada durante a história. Cara, que genial, cara.
É um soco no estômago, meu camarada. Muito, que cara. Você vira e fala assim, caramba, a gente tem tantas dificuldades, esse cara levou assim, realmente é o amor no seu puro, né? No isso puro, é muito, cara. Foda, no
e
puro
o,
mesmo.
E o apego e a valiosidade do sim. Simples, né? A gente hoje tá entendendo isso. Preso dentro. Exato. De casa, a gente tá percebendo a simplicidade que é, por exemplo, ir na rua tomar um café com um amigo, né?
Foda demais. Quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente consegue fazer, né?
Exato.
Inclusive, um relacionamento desse maluco, que é bonito pra caramba.
Então fica aí minha recomendação que eu li esses dias aqui e me emocionei muito.
Excelente recomendação. Felipe Feitosa, o que o senhor anda fazendo nesse tempo que, além de tá ajudando na edição da Trop e estudando, o que você anda fazendo de bom aí pra você recomendar? Além de comer.
Pior que eu não tô comendo tanto assim, não.
Tá escondendo o jogo, negão.
Pior que não, cara. Tô até triste, eu falo isso até triste, ó. Mas enfim. Cara, eu infelizmente não, né? Eu tô estudando pra caramba agora, os estudos tomou meu tempo aqui na quarentena, mas ainda assim dá uns escapes, eu dou umas lidas e tal. E tem um livro que eu tô lendo que eu vou até recomendar pra esse momento de quarentena, as pessoas meio que saem um pouco de desespero, desligar a mente. Cara, que é a biografia do Jô Soares. Puta, que excelente. Livro fantástico. É o livro do Jô, uma autobiografia desautorizada. Cara, é muito foda. Eu tô lendo porque o Jô Soares é um dos caras assim que eu admiro pra caralho.
É gordo.
Também, mas é
pra caralho, Pedrão, para com essa gordofobia, porra.
Mas é um... Assim, é um dos artistas, humoristas, assim, que eu sou apaixonado, que eu tenho como ídolo. E, cara, saber um pouco da história de vida dele, ver o quanto esse cara é um gênio, ele tem umas informações, assim, no livro que você fala, caralho, Dão, como ele conseguiu isso? Mas, enfim, é muito foda, uns fatinhos pitorescos, o livro é muito engraçado. Jô Soares é fácil de ler, é uma leitura muito leve, pô... Cai bem nesse momento de quarentena pra desligar a mente. E, mano, tem aí um pouco de informação de um dos maiores humoristas que o Brasil ainda tem, graças a Deus.
Comunicador também, a gente pode falar, né, Fê?
Também, um dos maiores apresentadores também da TV. Pô,
ele é um baita escritor, né, cara? Um ótimo escritor.
Foda, o cara, ele é completo, né? É ótimo escritor, ótimo diretor. Cheio de...
E podemos falar que Jô Soares é o gordo que venceu, né?
Porra, um dos, né? Um
tirando o Babu, que vai ganhar, com certeza. Eu não manjo nada de BBB, mas esse cara vai acabar ganhando. Pô, Fê, excelente recomendação, cara. Eu sou um cara que sou mega fã de biografia, já li uma porrada e eu nunca entrou no meu radar essa do Jô Soares. A última biografia de gordo que eu li foi a do João Gordo.
Olha aí, que é ótimo. Né?
É ótima biografia, cara. Muito boa. Pedrão, não foge não. Falando em gordo, você também é, assim como eu. Porra, fala aí alguma coisa aí, uma recomendação. A não ser esse refrigerante que já era. Não dá pra recomendar mais, que acabou.
Pra quem cansou de ouvir eu falando de Dauntless, eu vou recomendar um joguinho que eu peguei agora, que é Dragon Ball Z Kakarot. Maravilhoso, cara.
Ah, esse é foda mesmo, né?
Começa a tocar musiquinha, eu quase choro jogando o jogo, cara. É incrível, que é muito foda.
E era um jogo que tava caro pra merda, agora tá fácil de pegar, né, o Pedro?
O que foi, Feitosa?
Ah, não, agora que o André falou que era caro pra merda, não é celular.
É um jogo de luta, né,
pra... Ele diz, é pra PS4, Xbox One e PC, né?
PC.
Aí saiu uma promoção, eu peguei ele aí e comecei a jogar. Joguei uma horinha, duas horinhas dele só até agora, pouca coisa. Mas, cara, a hora que começa a fase, aí toca a musiquinha, a trilha sonora do desenho clássico, o negócio é embaçado. O
coração bate forte, né, Pedro?
Nossa senhora.
Mas é o do Zé lá que fica...
Exatamente essa música.
Quando é de uma merda, né? Quando os caras fazem as musiquinhas com a boca, é realmente o cara crava, né, mano?
É, exatamente.
Ah, excelente recomendação também, Pedrão. Inclusive, eu vou acabar pegando esse jogo também. Uma hora eu pego. Que agora eu tô mega viciado em Dragon Ball. O Pedrão me apresentou essa parada e eu... É assim...
Muito bom.
Eu tô nas minhas leituras. É Dragon Ball e Slam Dunk. Dragon Ball e Slam Dunk. Dragon Ball e Slam Dunk. Eu deixei de lado o Samurai X e o Yu Hakusho pra ficar nesses dois ali.
O Slam Dunk é sensacional também.
É sensacional. Mas eu não vou recomendar, porque eu já recomendei Slam Dunk, chegou a minha vez. E ainda bem que o Pedrão não recomendou o que eu ia recomendar. Falando de terror, é uma parada que ele também... Ele tava comigo.
Qual a chance de eu recomendar?
Não, muito grande. Porque CCXP, por causa de Marcelo Laranjo, que fez um post lá, a gente ficou maluco, viu a capa do quadrinho aqui, ó.
Vocês
não têm a imagem, né? Porque vocês não estão vendo, é claro, vocês estão no podcast. O nome do quadrinho é VHS Video Horror Show. Cara, esse quadrinho...
Você já leu?
Eu não... Já li.
Eu li só a primeira, só.
Ele é um compilado de contos, é um quadrinho nacional, né? Saiu pelo Catarse, né? O pessoal fez...
Eu tenho que ler de dia.
Tem que ler de dia. Eles fizeram, né, o financiamento pelo Catarse e depois lançaram na CCXP do ano passado, né? A gente tá falando CCXP de 2019. Então, é um quadrinho brazuca, cheio de... Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo aqui. É uma galera que faz, né? É sempre uma dupla. Cada conto é uma dupla de criadores, né? Um quadrinista e um roteirista. E tem uma porrada de continhos de horrores, mas no nível daqueles filmes antigos mesmo, quando a gente fala de VHS, tá falando do nível dos horrores dos anos 80. 80/90 e tal. E os continhos pequenininho, rapidinho, aquele terrorzinho soft que a galera realmente gosta. Tipo, começa sem pé nem cabeça e acaba sem pé nem cabeça. Ótimo. Uma bela recomendação pra quem quer ver um pouquinho de terror aí no quadrinho. Então fica aqui essa recomendação. Não sei se é fácil de encontrar, mas procurem aí nas interwebs da vida. São 28 artistas fazendo 13 histórias. Então fica aqui a recomendação recomendação, VHS Video Horror Show. Procurem aí, talvez achem aí, o cara pode mandar pra você direto, sei lá.
Já... E procurem o VHS, o filme, filme de 2012, esse é de cair o cu da bunda. É.
Eita, nós, aí,
esse teve filme até é bônus. Teve esse até filme bônus. É pesadão, meu amigo.
Já fizemos nossas recomendações, o que eu quero recomendar agora é recomendar o Slow, por favor, Slow, vamos passar aí, vamos fazer um jabazinho aqui novamente. Opa. Aí, né, meu?
Pois
fique
é,
à vontade.
Vamos recomendar e vamos se recomendar, né, também.
É bom, é bom.
Pra quem quiser ouvir o Zcast, a gente tá lançando podcast a cada 15 dias, aos domingos, então o nosso feed é Zcast, é muito simples, a gente tá hospedado no Anchor agora, a gente tá fazendo esse experimento aí ao longo desse ano, então a gente não tá mais com um portal, né, porque a gente não tava usufruindo do espaço do portal apenas fazendo podcast, agora a gente tá muito ativo no YouTube e no Instagram, né? Então é só Zcast também, arroba Zcast, onde a gente tá toda semana lançando conteúdo pra essas plataformas, até fazendo sorteios, interações e lives. Inclusive estão convidados aí pra gente fazer uma live aí qualquer dia desses pra trocar uma ideia, fazer uma livezinha, um podcast livezinho aí, a gente tá fazendo direto. E é isso, galera, que puder também, a gente tem uma maneira de gerar apoiadores também, que é o nosso Apoia-se, que a gente tá utilizando pra conseguir melhorar o conteúdo, lançar cada vez mais coisas, e a gente tá aí, na corrida aí, junto com a tropa e muitos outros amigos da podosfera.
Excelente, excelente. É para aproveitar aqui que o cara apareceu. Felipe Feitosa, por favor, vamos trabalhar um pouco e passar aqui o serviço da tropa Dercy para os nossos nobres e queridos ouvintes aí, vir se comunicar aqui, falar alguma coisa sobre esse filme que a gente acabou de debater, ou não.
Bom, pra você que quer indicar aí pra gente ou dar os seus pitacos no nosso podcast, mande um e-mail para tropadercy@gmail.com ou comente no nosso blog em tropadercy.com.br. Segue a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter, só procurar com @tropadercy. Se quiser comentar por lá também, pode comentar e a gente faz questão de ler por aqui, beleza? E para ouvir todos os nossos episódios, basta assinar qualquer agregador de sua preferência, incluindo no Spotify. Segue a gente lá.
Excelente, excelente. Pedrão, eu sei que você deve estar com dor de cabeça aí, cansado ou louco para jogar Dauntless, mas... Por gentileza, Pedrão, fale aí pra gente aí como a galera vai dar uma mãozinha aí pra tropa.
Pra dar uma mãozinha pra gente, vai lá na twitch.tv/tropadercy, assina o canal da tropa que eu tô jogando Dauntless.
Nesse momento que eu vi.
E também, né, o nosso colabora.ai/tropadercy, entra lá, tem várias recompensas pra dar uma forcinha pra gente a partir de R$1. Escolhe a que te agrada mais e manda dinheiro pra nós. Mas se você não puder ajudar a gente financeiramente, só indicando o nosso podcast aí, ou qualquer outro canal nosso, pra um amiguinho seu, já ajuda pra caramba, a gente agradece bastante.
Maravilha, meus amigos, chegou a hora então de agradecer, quero agradecer aqui o Slow. Primeiramente, Slow, por que Slow, mano?
Cara, é antiga essa história, e é só pela demora de eu responder, acho que você já entendeu.
Tá bom, vamos deixar pra uma próxima. Deixa
pra uma
próxima.
Sou um cara meio lento, assim, é por isso.
Ah, entendeu, entendeu. Então, muito obrigado, brother. Muito obrigado aí por participar. Seja bem-vindo à tropa.
É isso aí, mano. Prazerzão mesmo.
Show de bola. Agradecer ao nosso homem invisível, nem tanto, Felipe Feitosa. Muito obrigado, meu camarada.
Valeu, galera. E até a próxima.
E agradecer o nosso número um da tropa aqui, o trabalhador número um, o cara tá em todas, velho, todas. Pedrão.
É nóis.
Show de bola, e agradecer a vocês, nobres ouvintes, muito obrigado aí por nos escutar. Espere a gente aí na semana que vem, estaremos aí trazendo convidados ou convidados aqui internos da tropa, no caso o Felipe Feitosa é um convidado agora, sacanagem. Mas é isso aí, galera, muito obrigado, até semana que vem, valeu, falou.
Valeu.
Falou.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.